tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Gilson Castro. Você chegou até esse episódio. Nós somos aqui empresas de contabilidade e pessoas envolvidas com gestão de negócios. Esse é o nosso podcast Contabilidade para Não Contadores. Esse projeto já começou há algum tempo, há 5 anos, na verdade, e nós estamos na quinta temporada. Esse ano nós resolvemos inovar. E além de estar produzindo os conteúdos em podcast, nós também estamos alimentando um grande conteúdo do que a gente não consegue abordar aqui nos episódios de podcast. Estamos alimentando um blog, sim, temos agora o blog Gestão Eficiente, que é uma construção aí também com muitas empresas que estão produzindo conteúdo dentro das nossas séries de informações, né? E esse podcast, podcast número 162, ele está destinado a gente falar um pouco sobre gestão financeira, ok? Vou te explicar um pouquinho mais antes da gente começar o nosso conteúdo. Esse ano, quinta temporada do podcast GC, Contabilidade para Não Contadores, a gente resolveu, nos primeiros meses, lançar conteúdo destinado a empresários que estejam começando o seu negócio ou que queiram iniciar um negócio do zero. Então, a gente tem aqui, basicamente, quase que uma nova série dentro das séries, que a gente intitulou de Primeiros Passos. Nós fizemos o episódio 161, que são os primeiros passos na relação de trabalho. Já está disponível, você pode assistir. E esse é o episódio 162, que a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio financeiro nos 6 primeiros meses de um novo negócio, ou seja, as principais etapas, os passos iniciais de um empreendedor à frente de um negócio novo, à frente da sua grande realização, que é montar o seu primeiro negócio. Então, já que você já nos conhece, acabamos de nos apresentar, já que você já sabe qual é a ideia dessa nossa quinta temporada, e para você que já nos acompanha desde de anos atrás, desde lá do nosso primeiro episódio até agora, eu te convido a nos ajudar a construir novos conteúdos. Manda tua dica, manda tua dúvida, manda tua informação que você quer ver aqui esclarecido pelos profissionais que estão formando agora o blog Gestão Eficiente e o podcast Contabilidade para Não Contadores, que você vai ter aqui a sua dúvida, a sua dica, a sua informação que você quer que a gente trabalhe de forma melhor. Então, vamos lá? Vamos para mais um conteúdo dos nossos podcasts? Então, vamos lá. Muito bem, gente! Quero lhe agradecer o estar consumindo esse conteúdo aqui e também já te convidar a enviar esse conteúdo e algum conteúdo que você tenha gostado aqui dentro do nosso episódio, dentro dos nossos episódios de podcast. Gostaria também que você nos desse um feedback aí de como está a qualidade, né, do material, se vocês estão gostando aí, do que está sendo produzido aí pela Insight Marketing Inteligente sobre som, qualidade aí dos vídeos. Se vocês têm gostado principalmente dos conteúdos que nós estamos abordando, o que precisa estar melhor para você, e aí a gente consegue te ajudar e melhorar cada vez mais, ok? Gente, é muito importante para a gente, né, e para os nossos patrocinadores e empresas que estão apoiando esse projeto, que você passe a seguir, acompanhar, comentar ou encaminhar os nossos conteúdos produzidos e também seguir as redes sociais das nossas empresas que estão patrocinando. Já que a gente não tem aí a capacidade de estar sempre captando novos recursos para aplicar nesse projeto, e a gente vem aí principalmente com o apoio da gestão contábil, no qual eu faço parte, puxando grande parte desse projeto desde o primeiro episódio. E aí a gente, como forma de retribuir, a gente queria até ter uma interação maior, lembrando que a gente tem grupos no WhatsApp e no Telegram para você enviar perguntas, para você enviar dúvidas. A gente tem as nossas redes sociais aí das empresas que estão patrocinando aí, como a Gestão Contábil, a Insight Marketing Inteligente, a Leva Treinamentos, a Registre Cowork e agora o blog Gestão Eficiente, ok? Gente, eu separei aqui mais um conteúdo ligado à parte financeira, controle financeiro nas empresas. Por quê? Porque a gestão financeira de uma empresa é verdadeiramente um terror para muitos empresários. Eles simplesmente detestam, pela maioria da operação que envolve. Então, as pessoas, principalmente os empresários, os pequenos negócios, eles têm assim uma fobia por essa parte de controle financeiro, seja pessoa física ou jurídica. Por que que isso acontece, Gilson? Você pode me perguntar. Porque para algumas pessoas isso pode ser um limitador. A pessoa às vezes ela está muito empolgada em querer que o seu negócio prospere e aí ela quer investir, ela quer gastar, ela quer, ó, está faltando ali uma cortina naquela janela. Aí ela quer ir lá comprar a cortina e botar, sendo que esse é um gasto que ele pode ser administrado a longo prazo. E não necessariamente ele ocorra naquele exato momento que você queira, porque existe um controle financeiro a ser feito. E aí as pessoas acham que isso é um limitador, é uma trava, é uma limitação da sua criatividade no crescimento da empresa, quando na verdade é o contrário. Então é muito importante que os empresários enxerguem isso. Na verdade, todo mundo gosta de dinheiro, na verdade. Em excesso, de preferência, mas ninguém gosta de controlar gastos. Muitas pessoas acham que controlar gastos é ter controle financeiro, e esse controle financeiro, como eu falei para vocês, ele é frustrante, é ter limitações, não combina com o estilo de vida da pessoa ou com algum tipo de desejo que essa pessoa tenha. Quando, na verdade, qual é a nossa proposta? Transformar esse desejo, essa vontade de ser um empresário de sucesso, através do recurso financeiro administrado a curto, médio e longo prazo. Um fato é verdadeiro: o motivo da alta taxa de mortalidade das empresas no Brasil, que gira em torno de 2 anos, os 2 primeiros anos de existência da empresa, está totalmente ligado à falta de controle financeiro. Pensando nisso, né, resolvemos abordar fortemente esse tema em nossa quinta temporada dos nossos podcasts de GC Contabilidade para Contadores. Então, vamos aproveitar esse conteúdo, gente, para a gente abrir os nossos horizontes e pensar diferente quando o assunto for gestão financeira. Eu quero te fazer mais uma observação. Esse conteúdo ele é extenso, ok? Então, provavelmente a gente vai colocar lá no blog Gestão Eficiente, ele, talvez em dois conteúdos, porque ele é muito grande. E esse conteúdo rapidamente vai ser transformado em um e-book, para que você possa ter aí um passo a passo de como administrar o seu dinheiro no início das atividades, logo nos primeiros meses de atuação. Eu vou falar alguns itens, eu vou comentar aqui alguns pontos. Mas você vai ver dicas de ouro e você vai ver perguntas e respostas lá no nosso material no blog, tá certo? Porque se eu for abordar tudo aqui, o conteúdo que nós temos lá, que foi feito de forma assim, bem rápida, tem quase 10 páginas de conteúdo. Então, eu vou abordar aqui uma parte do conteúdo e a outra, se você quiser. Você já se antecipa e vai lá no blog Gestão Eficiente. E depois, se você quiser, a gente também vai produzir um e-book que você já pode ver de forma mais sucinta, de forma mais organizada para você, com a ajuda aí do pessoal da Level Treinamentos e da Insight Marketing Inteligente. Ok? Então vamos lá. Os primeiros passos de um empreendedor à frente de um negócio, de um novo negócio. Por que que isso é importante? Porque geralmente, quando a gente começa, a gente está muito empolgado com várias coisas e a gente está ali com toda a empolgação para o novo negócio dar certo. Não se passa pela cabeça do empreendedor esse negócio não dar certo. Então, ele aposta todas as suas fichas nesse negócio, incluindo as fichas financeiras. Depois de muita batalha, suor, dedicação e perseverança, você finalmente conseguiu abrir o seu próprio negócio. Pronto, você está de parabéns porque seu negócio é o dia número um de portas abertas. Agora você vai ter outros desafios pela frente. Esse conteúdo é justamente para lhe ajudar a enfrentar os novos desafios que vêm pela frente, principalmente os 6 primeiros meses do novo negócio. Em se tratando de gestão financeira, você vai precisar de um orçamento para começar a pagar as despesas fixas. Então, isso é o primeiro ponto. E aí eu já venho aqui para o primeiro alerta, né? Porque a gente vai ter vários alertas. Uma delas é subestimar a importância do fluxo de caixa. Veja bem, estou falando duas coisas muito importantes para você. Primeiro, orçamento para início do negócio. E segundo, um fluxo de caixa. Por que orçamento para o meu primeiro negócio, para o início da atividade? A gente vai te dizer isso daí, te explicando melhor para que você possa entender e isso você possa colocar em prática na sua empresa. Não, você não pode contar que tudo vai dar certo. Não é que eu seja pessimista. É que o mercado ainda não conhece o seu negócio. Você ainda não apresentou isso para o público. Você ainda não tem uma clientela fiel. Você vai precisar, sim, de um financiamento ou até de um valor para giro de capital, aquele valor que vai ficar, o seu capital de giro, na verdade, que vai ficar ali à sua disposição. Muitos empreendedores subestimam a quantidade de capital necessário para cobrir os custos iniciais e manter as operações nos primeiros meses. Não garantir, o acesso financeiro adequado pode limitar o crescimento e a capacidade de sobrevivência da sua empresa. Por quê? Né? A grande questão é por quê? Veja bem. Ao iniciar as atividades, geralmente a empresa ela não tem ainda a sua clientela formada. Então, para você dar importância a isso, geralmente a gente precisa que você tenha, né, em mente, quando vai começar um negócio, o orçamento para que a sua empresa inicie as operações, ou seja, todo aquele investimento que você vai precisar de maquinário, de layoutização, de imóveis, de projetos, de obra para preparar a sua estrutura física para receber os clientes, compra de mercadoria inicial, loja pronta, pintada, tudo novo, cheirinho de novo, abriu as portas, pronto. Acabou o orçamento para a implementação do negócio. A partir do primeiro dia, você tem que ter um outro orçamento. O orçamento de pelo menos 6 meses aí previsto para arcar com suas despesas. Por quê? Vamos imaginar o pior, coisa que nenhum empreendedor quer. Abriu a empresa e não conseguiu vender, não conseguiu faturar. Quem vai pagar suas despesas? Porque a partir do momento zero, a partir do momento que você abre as portas para o mercado, você vai precisar pagar muitas vezes funcionário, energia, parcelas de financiamento que você fez para conseguir abrir o seu negócio, compra de mercadoria que você precisa repor, embalagens, despesas de combustível, despesas de entrega, tudo aquilo que você precisa para conseguir vender a partir desse primeiro dia. Se o volume das suas vendas ainda não foi suficiente para pagar essas despesas fixas e variáveis, de onde vai vir dinheiro? É aí que entra o seu orçamento financeiro para manter a empresa pelo menos por 6 meses. Isso é um fundo de reserva que você vai ter que ter para assim que precisar de dinheiro, que você não pare a sua operação, você aporte valor financeiro na empresa para que ela continue caminhando, dando seus primeiros passos. Pode ser que depois de 6 meses ela já comece a correr, mas nos primeiros meses você vai precisar aportar capital ou vai ter que ter uma reserva financeira para que você possa, sim, se antecipar a essas possíveis despesas e ela consiga, e ela, a empresa, consiga sobreviver. Isso é importantíssimo, gente, porque às vezes, quando você não faz isso, sabe o que é que acontece? A empresa ela abre as portas, não tem dinheiro para pagar essas despesas, recorre ao mercado financeiro ou a terceiros, começa a contrair dívidas e aí a empresa já começa altamente endividada, com vários compromissos em que a rotatividade de compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço ou qualquer outra atividade do seu novo negócio, não se mantém no mercado. E aí, depois de 6 meses, ao invés de você ter já um faturamento estável, você vai ter dívidas contraídas nesses 6 primeiros meses, porque você não imaginou como seria iniciar o um negócio sem dinheiro. Ok? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, junto a esse orçamento, você também precisa de um fluxo de caixa. Justamente colocando nesse fluxo de caixa, nós já falamos sobre isso em vários episódios aqui, né, em nossas últimas 4 temporadas, você precisa prever todas as despesas semanalmente, diariamente, mensalmente, colocar ali, ó, dia 10 eu preciso pagar um imposto, dia 5 é minha folha de pagamento, dia 20 é o meu aluguel, dia 18 é energia, dia tal aqui é a parte de água e esgoto, e aí sai montando isso. Quando essa movimentação de necessidade de pagamento, ela você consegue enxergar, e aí você vai ver quais são os dias. São as datas específicas que você precisa de dinheiro para ir saldando essas obrigações. Então, isso é um fluxo de caixa. Também a gente já tem episódios falando sobre isso. Quando você não tem todas essas despesas já mencionadas aí nesse controle que você vai fazer, é onde a gente fala que você subestimou, né, essa questão do fluxo de caixa, ou simplesmente não fez esse controle. E aí, todo dia tem uma surpresa: chegou a conta de energia. Ixi, eu não sabia que tinha que pagar energia. Aí corre atrás de dinheiro para pagar. Chegou um boleto das primeiras mercadorias que você comprou. Ixi, eu não lembrava. Vou atrás de dinheiro para pagar essa primeira mercadoria. E assim vai acontecendo sucessivamente. Então você vai administrando seu negócio com sustos, com surpresas, quando na verdade não precisa de nada disso, porque você tem uma poderosa ferramenta que é um controle, né, de fluxo de caixa que você deve implementar no seu negócio. Essa previsão, ela é fácil de ser feita, ela é muito simples. E aí eu já te dou aqui uma das dicas que a gente está mencionando lá. Procure um profissional de contabilidade, procure um profissional experiente de mercado ou uma pessoa que tem uma ajuda que possa te ajudar no controle financeiro da sua empresa. Um outro item que eu vou comentar aqui com vocês é não separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Gente, a gente já falou muito sobre isso aqui. Inclusive, a gente tem um podcast falando sobre a confusão patrimonial. Quando é que você não consegue mais separar o que é a figura da pessoa física, o que é a figura da pessoa jurídica da empresa? Porque tudo do dono do negócio passa a ser pago pela empresa. Todas as dívidas da empresa passam a depender 100% do patrimônio ou do capital do sócio. E aí existe uma confusão. Isso, gente, é uma coisa que não pode acontecer. Dinheiro da empresa é da empresa. Dinheiro do sócio é do sócio. Faturamento não é lucro. Recursos financeiros provenientes de venda da empresa é da empresa para que ela pague as suas obrigações. Depois de apurado uma demonstração de resultado no exercício, uma DRE, onde eu vou ver se teve lucro ou prejuízo, se sobrar alguma coisa como lucro, é que você vai ver que aquilo ali pode ser distribuído para o sócio. E não você está vendo ali um valor parado na conta bancária da empresa, você tira para comprar o seu sonhado carro zero, você tira para fazer aquela viagem dos sonhos, você tira para poder pagar o plano de saúde dos seus filhos e da sua esposa. Não, gente, isso não funciona. Separe as coisas. Não adianta misturar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal e vice-versa. Não adianta você, porque a empresa não deu lucro, você está vendendo carro, terreno, apartamento, tudo que você tem para injetar o dinheiro na empresa toda hora, todo instante. Por isso que o nosso primeiro tópico foi: faça um orçamento para manutenção da empresa nos 6 primeiros meses. E agora a gente está falando no tópico 2, que você separe o dinheiro da empresa do seu dinheiro. São coisas diferentes. Muitas vezes, gente, nesses 6 primeiros meses, como eu já falei, você nem vai conseguir tirar dinheiro da empresa, porque ela não tem capacidade de gerar esse dinheiro ainda para você. Pelo contrário, muitas vezes você vai ter que colocar mais dinheiro na empresa para que ela comece a trabalhar financeiramente, ter vendas e ter lucratividade. Então, isso é essencial. Não cometa esse erro, porque você vai levar sua empresa para o buraco. Você vai matar sua empresa. Ok? Se você precisa de dinheiro na empresa e fez aquele primeiro orçamento de 6 meses e conseguiu uma linha de crédito, sobrou dinheiro, esse dinheiro não é seu, não é lucro. É um dinheiro que você planejou utilizar, não utilizou, e aí vem uma necessidade, sabe de quê? De constituir um fundo. Falo já sobre isso, que agora eu quero falar no nosso tópico número 3, é não ter plano de contingência para imprevistos. Como falamos antes, mesmo com um excelente planejamento, será comum ocorrer falhas técnicas, problemas regulatórios ou demandas inesperadas para poder seguir com o negócio a qualquer momento. Não reservar um fundo, não ter dinheiro ali guardado para essas contingências, pode deixar a sua empresa vulnerável e isso pode acarretar uma crise financeira. É mais ou menos assim, gente. Você botou o seu negócio e, devido a um erro de projeto, você vai precisar trocar o encanamento do banheiro. E você já está com o negócio funcionando, mas não estava contando com essa despesa. Porém, sem aquele banheiro, você não consegue atender ao público, não consegue abrir a sua empresa para o público. Então, aquilo ali precisa ser feito. Como você não tinha nenhuma reserva, você vai ter que buscar esse dinheiro com alguém, com alguma instituição. E aí você já começa a se endividar. O que é que a gente está propondo aqui para você? Organize a sua vida financeira, organize a vida financeira da sua empresa, para que você possa, aos poucos, ir constituindo algum fundo de reserva. É mais ou menos assim, gente. Se está sobrando dinheiro na sua carteira, não saia gastando. Guarde-o. Já já vai aparecer alguma demanda. E se não aparecer essa demanda urgente, esse dinheiro ele já pode ser utilizado para constituir um fundo de reserva maior, pensando em uma expansão, pensando em uma mudança de ponto, pensando em um crescimento, em uma abertura de uma filial, porque a administração correta do dinheiro, do recurso da empresa, ela vai te proporcionar crescimento, nem que você não queira, porque vai ter retorno para a empresa. O dinheiro que você não retira e vai poder decidir se usa para sustentar o teu crescimento, ele vai ser fundamental para que você consiga mais lucros. Isso é muito importante, gente, para a gente poder conversar. E muitas vezes eu recebo feedback do seguinte: Gilson, tem coisas que você fala na área de gestão financeira que elas são óbvias. Elas são assim tão fáceis de serem implementadas, e por que que você continua tocando nesse assunto? Você não tem mais o que falar sobre esse assunto? Não é, gente, é porque quanto mais a gente fala nesse assunto, mais a gente vê acontecer o inverso na prática. Quanto mais a gente recebe aqui pedidos de ajuda, isso me ajuda, minha empresa vai quebrar, eu não sei o que é que eu fiz, eu não sei para onde é que o dinheiro vai, eu não sei o que foi que aconteceu, em que momento a coisa deu errado. Quando a gente pesquisa o que aconteceu com essa pessoa que está ansiosa por uma ajuda, a gente vai ver que o problema foi a falta de controle financeiro. Uma simples planilha de Excel, um simples aplicativo no celular que você possa baixar e controlar, um simples controle de estoque ou acompanhamento das despesas através de uma DRE, simplória, que você mesmo pode fazer, quanto faturou, quanto gastou diariamente. Isso é o que o empresário não faz, porque ele está tão focado em vender, porque ele acha que toda venda é lucro, que ele, quanto mais produto ele compra para vender, mais ele acha que está lucrando. E às vezes a gente tem um problema de formação errada de preço de venda. Ou seja, na verdade, quanto mais se vende, mais dívida você tem, porque você vai no mercado pegar dinheiro, compra mercadoria ou compra insumos, vende produtos ou presta serviços. Quando o dinheiro volta para a empresa através desse faturamento e você volta para pagar tudo que você tinha para pagar, falta dinheiro. O valor que eu vendi é pouco para pagar minhas despesas. Aí você imagina, então eu tenho que vender mais para faturar mais. Não é. Muitas vezes, o lucro da sua empresa ele pode ser maximizado você olhando para dentro da empresa. Qual é o custo elevado que você tem? Qual é as despesas que você pode trabalhar? Quais são os horários ideais para trabalhar? Quais são suas metas de venda? Tudo isso ele gera um trabalho interno que muitas vezes o empresário não faz, com o intuito de vender mais e está sempre vendendo mais. Todo, ele aceita todo e qualquer pedido, toda e qualquer proposta vindo do mercado. E às vezes, gente, não é só simplesmente cobrir o preço do concorrente para que eu possa vender mais. Às vezes você está praticando preço de venda errado. E isso é sério e isso é grave. Isso vai levar a sua empresa à falência. Junto a isso, tem a falta de controle. E outro ponto que eu quero falar, que está diretamente ligado a isso, que é o nosso ponto número 4, é não controlar os gastos de forma eficaz. Quando eu falo para que você não controlar os gastos de forma eficaz, vai gerar problema nesses 6 primeiros meses de existência da empresa, porque aqui a gente está falando de um momento, de um ponto crucial do seu negócio, é a abertura do negócio. Ali é a grande aposta que você está fazendo, que isso vai ser rentável e lucrativo. Mas não controlar os gastos de forma eficaz, né? Ou a falta de controle sobre os gastos pode levar a desperdícios, a despesas desnecessárias, comprometendo aí a rentabilidade, a sustentabilidade do negócio. Aqui é importante medir, mensurar, ponderar e, acima de tudo, trabalhar na racionalização e conscientização dos gastos. Cada centavo economizado faz a diferença. Gente, só um detalhe, tá? Quando muitas vezes eu sou chamado para resolver problemas de empresas em que a gente faz o seguinte: olha, vamos começar a trabalhar com orçamento. O que é isso, Gil? Vamos estipular quanto a empresa pode gastar e quanto eu posso ter de cada despesa mensalmente no meu negócio. Cara, se a minha conta de energia hoje está dando R$ 500, eu preciso economizar aí 10, 20% mínimo. Como, Gil? Muitas vezes, gente, é justamente o olhar do dono ali no negócio, vendo onde tem desperdício. É uma lâmpada que passa o dia ligado ali sem necessidade. Muitas vezes é o ar-condicionado ligado quando não tem ninguém na loja ali, ou outras vezes é o período do dia ali onde muitas pessoas estão consumindo ali recursos da empresa de forma desnecessária. E aí, a contabilidade ela vem justamente para ajudar os empresários a ver onde estão esses gastos, quanto eu gastei de folha de pagamento, de imposto, de despesas fixas, de energia, de água, internet, telefone, quanto eu gastei de frete, de entrega, de compra, de embalagem, de desperdício. Quando você abre esse painel de indicadores para o dono do negócio, mostrando suas despesas, tem despesas que ele toma um susto, porque elas estão lá em cima. E às vezes, três, quatro despesas dessa representam 30, 40% do gasto total da sua empresa. Então, trabalhar esses grupos de despesas para que você tenha um valor menor de gasto vai fazer com que sobre dinheiro, que é o lucro que você não consegue ver. Então, essa análise, esse controle de gastos de forma eficaz, ele tem que ser diariamente. E você tem que sentar com um contador, com alguém que esteja controlando esses gastos constantemente, no mínimo uma vez por mês, gente, porque isso precisa ser visto. Então, o que fazer para controlar gastos? Como saber se eu estou gastando certo ou errado? Isso tem um começo, meio e um fim. O que a gente está propondo para você é não comece errado. Senão vai ficar mais fácil corrigir lá na frente. E começar nesses primeiros meses de existência pode fazer com que você perca o mau costume de não querer fazer isso lá na frente. Tenha em mente que a partir do primeiro dia de funcionamento do seu negócio, abriu as portas para o público, começa a operar, justamente aí deve existir o controle de tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Principalmente se for dinheiro, né? Seja dinheiro para pagamento de despesa, em mercadoria ou qualquer outro item significativo que nós já falamos aqui. A ideia é cada centavo tem sua importância. Ok? Quinto ponto que eu quero destacar: use o uso de financiamento ou capital de giro de forma adequada. Gente, muito comum, certo? Acontecer o seguinte: o empresário tem seus sonhos pessoais, tem seus desejos, e uma vez ou outra, a empresa vai conseguir uma linha de crédito, vai conseguir um empréstimo. E aí, muitos empreendedores subestimam a quantidade de capital necessário para cobrir seus custos iniciais e manter as operações da empresa funcionando. Essa forma de ir no mercado, né, e buscar dinheiro, mas muitas vezes eu não uso esse dinheiro para garantir o acesso a financiamento adequado, ele pode limitar o crescimento e a capacidade de sobrevivência da empresa. Porque se eu for com muita sede ao pote, preciso aí, para compor, por exemplo, esse orçamento para 6 meses aí, eu preciso de 200 mil reais. E uma determinada entidade financeira diz: olha, eu tenho aqui 500 mil reais para você. E aí você, em vez de pegar os 200, você pega 500. E aí pega parte desse dinheiro e desvia para fazer outra coisa. E aí tem geralmente alguns dias de carência, alguns meses de carência, e quando passa a carência, que começa a obrigação de pagar, você vê que não vai ter como pagar. Porque o dinheiro que você conseguir, você gastou com outra coisa. Isso, gente, é muito arriscado. Ah, o uso inadequado da linha de crédito, ela vai se tornar viciante. Ela vai virar uma bola de neve. É a mesma coisa que você postergar imposto. Esse mês eu não vou pagar o imposto, porque eu não tenho dinheiro. E aí no mês seguinte também não. E nem no outro. E nem no seguinte. E quando você vai ver, você tem aí por baixo 1 ou 2 anos de impostos não pagos. E você vai dizer assim: mas eu não usei esse dinheiro para nada. Você esquece que usou para várias outras coisas e não para manutenção do negócio. E aí o negócio quebra. Você tem um sócio faminto, feroz, chamado governo, que usa os impostos para se alimentar. E ele não te perdoa. Então, antes de você tomar a decisão que vai deixar de pagar imposto para em prol de um bem maior, pensa duas, três vezes, tá? Do mesmo jeito que você vai no mercado, consegue uma linha de crédito específica para botar dentro do seu negócio e você desvia esse dinheiro para uma outra coisa, pensa três, quatro vezes, porque você vai fazer isso dizendo o seguinte: eu vou usar esse dinheiro hoje e amanhã eu reponho. E o amanhã nunca vai chegar. Exatamente. O amanhã nunca vai chegar. Então, esse dinheiro nunca volta. Pelo contrário, ele vai continuar saindo. Com a alegativa de que lá na frente eu vou conseguir um empréstimo, lá na frente o lucro da empresa, lá na frente. E isso não vai acontecer. Em raras as exceções, isso vai acontecer. Um sexto e último item que eu queria chamar a atenção aqui para a gente é o perigo de não investir em tecnologia e em ferramenta de gestão. Por que que isso é importante? Isso tem o meu negócio aqui, é um salão de beleza. Qual é o tipo de tecnologia que eu vou investir? Se eu só faço atendimento aqui de fazer unhas, pé e mão, cabelo, que investimentos em tecnologia é esse que eu vou ter? A adoção de sistemas eficazes, gente, de contabilidade gerencial, de gestão de caixa, de previsão financeira, isso tudo é essencial uma gestão eficiente. Ok, você não quer gastar? Você não tem dinheiro para fazer isso, para investir nisso? Ok, use o que o mercado tem. Use uma simples planilha em Excel. Use um aplicativo de celular que é gratuito. Usa modelos de planilhas interativas e controles que tem na internet. Faz um curso de como fazer administração. financeira da sua empresa. Entenda o que é uma nota fiscal, um boleto de pagamento, prazos de 28 dias que o fornecedor te dá. Entenda quem é obrigado a pagar frete, a negociação da compra do produto. Entenda sobre matéria-prima e mercados onde eu posso conseguir essa matéria-prima. Entenda de marketing, o que fazer realmente de marketing para fazer o seu negócio crescer. Mas, essencialmente, se concentra na gestão financeira do seu negócio e em tecnologias que você possa utilizar, que sejam baratas, mas que vai te dar um retorno financeiro e vai te fazer uma fidelização de cliente agradável para o seu negócio. Tecnologia, gestão, controles, mesmo sendo muito pequeno, você vai precisar fazer também pequenos investimentos. De uma forma ou de outra, pequenos ou mesmo robustos negócios em um primeiro momento, depende do seu negócio, do ramo de atividade, considerando o mercado e o que você pretende explorar esses investimentos em tecnologia para ajudar o processo, né, de fidelização de cliente e de estabilidade do seu negócio no mercado. Ok? Eu vou fazer o seguinte, gente. A gente vai parar esse assunto por aqui, mas eu prometo que ele volta em um segundo momento com outras dicas. E o principal, eu vou deixar aqui para vocês e lá no blog também dicas de quatro episódios que a gente fala também sobre gestão financeira. O primeiro deles, tá, é o episódio número 14, como implantar um controle financeiro em 5 passos. Depois você pode olhar o episódio 23, como obter informações gerenciais com o uso de relatórios contábeis. Temos ainda o episódio número 29, noções básicas sobre controle financeiro. E para encerrar, o episódio 39, quais são os controles financeiros que eu posso usar na minha empresa. Eu sei que muita gente não consegue aprender muita coisa quando esse conteúdo é passado, como a gente está fazendo aqui agora, no formato de podcast ou no formato mesmo de vídeo lá no nosso canal no YouTube. E é justamente por isso que a gente criou o nosso blog e convidamos vários profissionais a fazerem parte desse projeto. Então, lá no blog, você vai encontrar muita coisa falando sobre isso. Você vai encontrar também um texto bastante grande com esse mesmo título aqui que a gente está abordando no podcast. E como eu te falei, logo, logo a gente vai lançar um e-book sobre isso, juntando um pouco desse conteúdo aí que a gente já acabou de falar. Eu te mencionei aqui 4 episódios de podcast, mas tem muito mais. A gente está compilando tudo isso e vai oferecer para você através de um curso online e de e-books para você poder ter acesso e você aprender um pouquinho mais sobre isso. E você não errar no controle financeiro da sua empresa. Outra coisa que eu te peço é para você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Como eu lhe falei, isso aqui são dúvidas recorrentes, são assuntos que um dia ou dois ou três acabo recebendo aqui, às vezes duas, três perguntas ligadas à gestão financeira por dia. E isso é uma dor de muita gente, que é não saber controlar as finanças da sua empresa ou mesmo o seu orçamento pessoal, ok? E te peço também para que você siga aí a gestão contábil, a Insight Marketing Inteligente, a Level Treinamentos, a Registre Cowork, e agora também que você dê um pulinho no nosso blog lá, Gestão Eficiente, e se gostar do que está lá, também encaminhe e aconselhe a outras pessoas. Qual é o nosso intuito? Levar conhecimento de qualidade para o maior número de pessoas, principalmente empreendedores e empresários, mas também que chegue aí a contadores, a estudantes de contabilidade, vendo uma contabilidade aí mais fácil de se aprender. Por mais que seja um assunto financeiro, está muito ligado à contabilidade e muitos contadores podem te ajudar a ter sucesso no seu negócio. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.